A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou falar aqui sobre a justiça brasileira e os desafios para 2021. Nossa convidada para falar sobre o assunto é a magistrada Ana Thalia Isabel Lima Santos Guedes, juíza de direito que atua na Terceira Vara Cível de Cascavel. E eu quero primeiramente cumprimentá-la. Seja bem-vinda, doutora Ana Thalia.
Bom dia, Patrícia. Muito obrigada.
Nós que agradecemos. Bom, para começar a nossa conversa, pela primeira vez, magistrada, nós terminamos um ano e começamos outro em meio a uma pandemia, como se o ciclo do ano passado não tivesse se fechado. Pensando nisso, quais são as suas expectativas com relação a 2021, com essa crise instalada no mundo?
Bom, a minha grande expectativa, que eu acredito que seja da grande maioria, é a vacina, né? É a vacinação em massa, porque eu acho que somente com a vacinação em massa nós vamos poder ver o recuo efetivo da pandemia e o retorno à normalidade, inclusive do judiciário.
Sim, a justiça não parou, não é mesmo?
Não,
e não
parou,
pode parar, né?
Sim, não pode.
A senhora acredita que nós teremos um aumento de demandas e muitos desafios junto aos fóruns e aos tribunais neste ano?
Sim, eu acredito sim, porque eu acredito que os efeitos reais da pandemia nós vamos começar a sentir em 2021, né? Principalmente no judiciário, em razão dos efeitos na economia, né? Então, muitas empresas com certeza já atravessam e atravessarão intensa dificuldade, né? Dificuldade financeira, o que acarretará um aumento, né, dos pedidos de recuperação judicial e até mesmo falência. E o aumento da inadimplência de um modo geral, né, também causará reflexos no judiciário, bem como desemprego, né? Então, além disso ainda, dos efeitos da economia se refletirem nas relações familiares, pagamento de pensão alimentícia, né, pedidos de revisional de pensão alimentícia. Então, assim, o efeito é em larga escala, em razão dos efeitos da economia.
E são problemas que já vem acontecendo desde o início da pandemia, não é mesmo?
Exatamente, mas eu acredito ainda na intensificação desses efeitos. Porque, assim, com a vacina, o retorno à normalidade, os efeitos que são gerados e estão sendo gerados não vão acabar de um dia para o outro, né? Eles vão se alongar no tempo. Então, eu acredito que esse 2021 vai ser um desafio.
Correto, magistrada. Há um novo perfil de prestação jurisdicional desde que o sistema judiciário se readequou no ano passado com atuação online remota devido à pandemia?
Bom, com isolamento social, precisamos do dia para a noite nos readequar à nova realidade, né? Isso foi uma coisa que nos pegou de surpresa. Não foi uma coisa que a gente precisa. Não foi um fato que nós pudemos nos planejar.
Sim.
Né? E apesar de já trabalharmos há um tempo com o processo virtual, processo eletrônico, né? As atividades eram feitas quase que integralmente presencialmente, né? Então, nós precisamos nos ajustar ao momento que estamos vivendo, né? Por exemplo, as audiências, já existiam audiências por videoconferência, mas elas eram excepcionais, elas eram exceção, né, em determinados casos, e acabou virando a regra, né? Então, assim, eu, por exemplo, sou juíza da Vara Cível. Eu nunca tinha feito uma audiência por videoconferência ou virtual. Isso era muito maior uma realidade das varas criminais, né, que aconteciam em casos de réus presos, eventualmente. E era eventualmente, acabavam sendo uma exceção também, né? E nós passamos a adotar isso como a regra agora. Então, assim, a gente podia ter até uma ouvida de uma testemunha em outra comarca por videoconferência, mas realizar uma audiência integralmente por videoconferência, virtualmente, foi realmente uma grande novidade. A gente precisou se adequar e se ajustar, né? Bem como os atendimentos que eram feitos nos cartórios, os atendimentos aos advogados, que eram feitos integralmente presencialmente, hoje passaram a ser virtuais, né? Por videoconferência, por telefone. Então, foi uma realidade que a gente precisou se adaptar da noite para o dia.
Nesse quesito que a senhora está falando, no uso de ferramentas tecnológicas, inteligência artificial, home office, audiências virtuais, a senhora acredita que seja um caminho sem volta?
Eu entendo, assim, que sem dúvida o atendimento, a prestação jurisdicional presencial, ela retornará, né? Mas muita coisa veio e veio para ficar, né? Então, assim, essa adaptação forçada, na verdade, ela vai ter efeitos permanentes.
Agora, preparar-se para novos tempos não significa apenas aprimorar o processo eletrônico e digital, não é mesmo, magistrada?
Com certeza. Servidores e magistrados precisam estar em constante aperfeiçoamento, né?
Em que sentido?
Tanto da questão tecnológica, né? A gente precisa se adaptar, não adianta a gente ter uma ferramenta tecnológica ou digital ou virtual e a gente não saber manusear ou operar, né? Quanto a gente precisa se aperfeiçoar na dinâmica da sociedade em si, né? O que gera a partir disso tudo? As novas tecnologias trazem novas demandas também, né? Existem relações que não existiam há 10, 15, 20 anos atrás e hoje existem, né? São realidade. Então, a adequação, o aperfeiçoamento deve partir de tudo isso.
Essa dinâmica social, a senhora quer dizer, das pessoas, da sociedade?
Exatamente, a dinâmica social.
E a senhora acredita que haverá um aperfeiçoamento de magistrados, de servidores, colaboradores para o judiciário pós-pandemia?
Eu acho que não só como ocorrerá, como deverá, né? Então, é uma imposição da nova realidade. Não tem como ser facultativo ou alternativo, né? A gente tem que nós temos que estar em constante aperfeiçoamento.
E a sociedade reconhece o poder judiciário como parte de si, magistrada?
Bom, apesar dos avanços do acesso ao judiciário, seguramente que foram proporcionados pela Constituição de 88, eu acredito que ainda temos uma longa caminhada para a sociedade, de um modo geral, reconhecer o poder judiciário como parte de si, né? Nesse aspecto, principalmente com os setores mais marginalizados e excluídos da nossa sociedade, que na nossa realidade representam uma fatia considerável, precisamos de uma grande mudança cultural, na verdade, para que a sociedade realmente se sinta parte integrante do judiciário.
Sim, e qual é o panorama atual que a senhora vê do acesso à justiça no Brasil?
Bom, os avanços, sem dúvida, são grandes, especialmente com a justiça gratuita, né? Nós temos existe a defensoria pública, mas, sem dúvida, não existe acesso ao judiciário se as pessoas não se entendem como sujeitos de direito, não conhecem os seus direitos, o que passa, certamente, pela educação formal até mesmo. Então, não adianta disponibilizarmos as ferramentas para o acesso ao judiciário se as pessoas não têm conhecimento ou não sabem como manuseá-las.
A tecnologia faz parte dessa aproximação do judiciário da sociedade, não é mesmo?
Claro, com certeza, né? A velocidade que a informação hoje chega às pessoas, né? A grande publicidade que existe hoje da atuação do judiciário, seja por meio televisionado, por sites oficiais, redes sociais, é capaz sim de facilitar a aproximação. Mas não podemos deixar de levar em conta também que existe no nosso país um grande número de pessoas excluídas digitalmente, né? E que não têm acesso a nada disso, né? Se a gente pensa coletivamente, a sociedade de um modo geral, existe uma grande parcela de excluídos digitalmente, que não tem acesso à internet, que não tem acesso ao computador, que não sabem utilizar essas ferramentas, né? Isso a gente conseguiu ver claramente agora com o auxílio emergencial que foi concedido, que as pessoas não sabiam utilizar o aplicativo, né? Muitas pessoas, né? Milhares de pessoas. Então, da mesma forma que a tecnologia aproxima, ela também pode ser um fator de exclusão.
Nesse fator de exclusão, nós temos aí também, magistrada, os grupos mais vulneráveis da sociedade,
exatamente,
não é mesmo?
Exatamente. Uhum.
E muito trabalho, a gente sabe que ainda precisa ser feito para transpor os obstáculos que afastam o cidadão da prerrogativa de pleno acesso ao judiciário, não é mesmo? Eu gostaria que a senhora falasse a respeito.
Bom, como eu já falei anteriormente, eu entendo que o maior obstáculo é o cultural, é o de educação. Somente uma sociedade com pleno acesso à educação e educação de qualidade conseguirá transpor esse obstáculo. Então, assim, muito trabalho precisa ser feito, não só pelo judiciário, mas por todas as camadas do poder.
Correto. Levando em consideração a dinâmica estrutural da nossa sociedade, o poder judiciário precisa, então, estar em constante evolução para se adequar à sociedade atual. E isso foi visto agora com a pandemia, não é?
Sem dúvida. Então, assim, o que nós vemos hoje é que a sociedade, não só hoje, mas desde sempre, a sociedade é dinâmica. Mas, assim, nos últimos 100 anos, se nós formos ter a perspectiva dos últimos 100 anos, a velocidade das mudanças sociais, da dinâmica social, ela aumentou consideravelmente. Então, o judiciário, sim, precisa acompanhar essas mudanças, especialmente com as novas relações sociais que surgem ao longo dos anos. E como a senhora bem disse, durante a pandemia, quantas relações sociais novas estão sendo criadas, né? Nós vemos o reflexo nas locações, né? Quantas empresas vão precisar de auxílio, quantas empresas entraram em dificuldades financeiras. É um panorama completamente novo. E o judiciário precisa ser rápido para atender essa demanda.
E a senhora percebe se essa situação da pandemia de emergência, da crise instalada no mundo todo, trouxe mais respeito e empatia entre as partes?
Essa é uma pergunta um pouco difícil até de se responder, até pela dificuldade do contato hoje que nós tivemos. A gente praticamente não teve um contato com as partes.
Sim.
A senhora se refere à cooperação processual, é isso?
Exatamente.
Entendi. Então, assim, o que nós vemos, o que eu pude sentir na minha vara, eu posso falar do que eu senti na minha vara.
Sim.
Né? Então, muitas vezes, chegaram já acordos feitos entre as partes. Porque a dificuldade, vamos dizer assim, a dificuldade é para as duas partes. Porque vamos dar um exemplo. Se aquela empresa que tem aquele espaço locado, né, ela enfrenta dificuldade financeira, provavelmente ela não vai conseguir pagar aquele proprietário. Mas aquele proprietário também, se partir para um despejo daquela parte, provavelmente ele vai ficar com aquele local desocupado, porque, assim, a demanda não tem sido, a procura não tem sido muito grande. Então, assim, nós conseguimos ver muitos ajustes entre as partes. Então, eu acredito, sim, que teve uma empatia, sim, entre as partes em relação a isso, porque o problema de um acaba sendo o problema do outro.
Correto. E como está a dinâmica de trabalho neste início de ano, doutora Natália, na terceira vara civil de Cascavel em que a senhora atua?
Bom, eu, na verdade, me encontro de férias, né? Então, é uma pergunta que eu só posso responder com o meu retorno.
Sim.
Né? Mas, assim, a nossa perspectiva é de muito trabalho. Nós vamos ter, assim, uma quantidade muito grande de, por exemplo, na minha vara, eu tenho uma quantidade muito grande de audiências represadas, que não aconteceram em 2020. Então, assim, nós vamos precisar não só da parte do judiciário, da parte do juízo, mas das partes no interesse da realização das audiências, o que nós não vimos muito em 2020. Porque para serem realizadas as audiências por videoconferência, por exemplo, as partes precisavam do consentimento das partes. E, assim, muitas partes, a grande maioria, eu posso dizer que após a pandemia, eu realizei 6 audiências apenas. Então, assim, é um número consideravelmente muito baixo, entendeu? Então, assim, durante o ano a gente tem mais de 100 audiências pautadas, né? Então, se você considerar, foi o mínimo que nós fizemos, o mínimo do mínimo do mínimo, porque nós precisávamos também do consentimento das partes.
Sim.
Já houve uma flexibilização, né? Agora nós podemos fazer as audiências semipresenciais, em alguns casos as presenciais também. E eu espero verdadeiramente que agora a gente consiga dar um fluxo maior nas audiências. Então, assim, hoje o grande problema da minha vara seria as audiências, porque eu tenho um volume muito grande de audiências represadas hoje.
A senhora acredita que o caminho será longo em 2021, com desafios ainda incertos?
Sem dúvida, até mesmo porque é um 2021 incerto. A vacina vai atenuar, mas a vacina não vai acontecer da noite para o dia. Nós temos um ano inteiro, eu acredito, de vacinação, né? Eu acredito que se conseguirmos alcançar a meta de mais de 50%, 60%, 70% da população vacinada, isso só ocorrerá no segundo semestre, e daqui até lá ainda nós vamos ter que conviver durante pelo menos esse 2021 com essa pandemia ainda.
Sim. Doutora Natália, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos aqui hoje.
Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, porque eu acho que é muito importante nós termos espaço para os juízes, os colaboradores do judiciário, de passarmos um pouquinho do que é a nossa realidade também, do nosso dia a dia, porque nós enfrentamos desafios consideráveis, nós temos um volume de trabalho enorme, uma carga de trabalho enorme, nós temos um país que é extremamente litigioso, né? As pessoas é muito pouco que é resolvido extrajudicialmente, então o judiciário acaba abarrotado com demandas que poderiam ser resolvidas sem a nossa interferência, sem a interferência da máquina do judiciário, né? Então, o que eu gostaria de deixar é que as pessoas entendam que muitos litígios podem ser resolvidos extrajudicialmente, e isso parte não só daquela parte mais vulnerável, mas principalmente, eu digo, das grandes empresas. Né? As grandes empresas, elas não fomentam a conciliação extrajudicial. O que é feito extrajudicialmente é muito pouco. Então, nós acabamos abarrotados com demandas que podiam ser resolvidas de outra forma. E isso é um obstáculo ao acesso ao judiciário também. Porque nós não basta garantir que a pessoa entre com a demanda, cheguei, peticionei, mas o acesso ao judiciário reflete também na prestação jurisdicional rápida, célere, e com o excesso de demandas que temos hoje, é impossível nós darmos essa resposta.
Sim.
Da forma como deveria ser feita. Então, o excesso de demandas é um obstáculo também ao acesso ao judiciário. E é um obstáculo que aí envolve toda a sociedade. Não é um obstáculo que pode ser resolvido só pelo judiciário, só pelos servidores, só pelos magistrados, né? Tem que ser resolvido, tem que ser pensado conjuntamente com a sociedade.
Muito bom, eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez.
Muito obrigada e até a próxima.
Obrigada, até mais.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com a magistrada Ana Thalia Isabel Lima Santos Guedes. Ela é juíza de direito que atua na Terceira Vara Civil de Cascavel. E nós conversamos sobre a justiça brasileira e os desafios para 2021. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.